Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Schneider Carpegiani, que é o editor do suplemento Pernambuco, do Diário Oficial do Estado do Pernambuco. Ele tem doutorado em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco e organizou esse livro que eu tenho em mãos, que é um livro super legal. Ficcionais, escritores revelam o ato de forjar seus mundos. Um livro que foi publicado pela editora oficial do Estado de Pernambuco, que é a CEP. Bom dia, Schneider. Prazer falar com você
bom
aqui.
Bom dia. Muito obrigado pelo interesse de vocês de conversar sobre o livro também. Fico muito feliz com isso.
Então, o livro ficou bárbaro. Mas antes de falar sobre esse livro, que de repente é um filhote do suplemento Pernambuco, eu queria que você falasse um pouquinho o que é esse suplemento. Como que ele funciona? Qual que é a periodicidade?
Olha só, a gente tem aqui, o Pernambuco, né? Ele é um suplemento literário, ele é mensal. Sim. E ele tem uma característica bastante curiosa, assim, que apesar do nome Pernambuco, ele não é um suplemento pensando somente aqui no Estado, mas ele pensa a literatura de uma forma geral, não só nacional, mas internacionalmente também. A gente não tem reserva de mercado por país nem por região.
Sim.
E também é mostrar, explorar sobretudo a literatura contemporânea. O jornal, ele é vendido no... ele sai aqui pelo Diário Oficial do Estado, pela revista Continente e... e vendido na Livraria Cultura. Não sei se tem Livraria Cultura aí no todo o Brasil. Não sei se tem aí em Minas Gerais. Não sei se vocês têm Livraria Cultura aí.
Não, a gente tem outras de grande rede, mas a Cultura é...
A Cultura não tem, a gente só vê na Cultura no resto do Brasil. Mas assim, os leitores, os ouvintes podem ler o conteúdo completo do jornal pela internet, que é o www.suplementopernambuco.com.br. A gente deixa ele lá completo, em versão flip, texto e tal. E esse livro surgiu, na verdade, como uma coluna que a gente tem chamada Bastidores.
Sim.
Nessa coluna, essa coluna eu brinco que é uma forma que a gente tem de perguntar aquela pergunta bem clichê aos autores: por que você escreve?
Mas antes de falar do livro, eu queria saber quanto tempo esse suplemento Pernambuco...
Acho que ele existe há 5 anos já.
Cinco anos.
Livro, na verdade, ele comemora os 5 anos do Pernambuco.
E quer dizer, então, que todos esses autores que estão no livro já escreveram para o Pernambuco?
Já
aliás,
escreveram.
Esse é o texto que está no suplemento.
Exatamente. A gente tem uma coluna no suplemento Pernambuco chamada Bastidores.
Sim.
Em que os autores, eles são convidados a cada mês para falar de forma livre, como eles quiserem, como crônica, de primeira pessoa, mesmo de forma mais técnica, sobre o processo deles de realizar determinada obra.
Vocês focam também num trabalho do autor, não é?
Exatamente. A gente pega o escritor para ele falar justamente, sem ser uma entrevista, mas assim, como um texto meio de que ele exponha o que foi que inquietou ele para fazer esse livro, determinado livro. O que nem sempre é fácil de conseguir, porque tem autor que fica meio, o que, que eu vou falar mais? O livro está pronto e tal.
É verdade.
Às vezes tem um certo olhar meio desconfiado, mas eu nunca propus a nenhum autor que ele acabasse não topando. Tem que ter uma lábia para fazer com que eles topem escrever esses textos.
Sim, e quando a gente pede um escritor para escrever, é uma coisa melhor, né?
Exatamente, porque é diferente de uma entrevista, assim, apesar de muitas coisas que... Porque na entrevista ele segue um roteiro guiado, né? Assim,
sim.
O que é isso, aquilo, assim, ele pode até domar, mas quando ele está escrevendo, tal, um texto livre sobre o trabalho dele, eu acho que há mais possibilidade de que ele vaze alguns segredos da ficção, entendeu?
Sim, e é o que acontece quando a gente lê esse livro, né? Uhum. A gente percebe, assim, na fala dos autores, que eles deixam pra gente escapar alguma coisa que a gente só lendo a obra não passa às vezes, né?
Exatamente. Tem um texto, por exemplo, da Carola Saavedra, por exemplo,
um
autor que eu gosto muito, ela falando sobre aquele livro dela, Paisagem Condromedário, e que ela deixa claro, muito claro ali no livro, a preocupação que marca a obra dela de tensionar as questões românticas.
Sim.
E Bernardo Carvalho também tem um texto ótimo sobre o livro dele, O Filho da Mãe,
uhum.
que ele também deixa claro lá que toda a obra dele, na verdade, ela é marcada por se colocar em situações que
inconfortável, são artificiais. Desconfortável.
Desconfortáveis e bem... ele se coloca para escrever um livro em situações artificiais.
Uhum.
É como se fosse, tem até uma coisa meio paradoxal aí, ele vive uma situação artificial para escrever ficção.
Sim.
Ou seja, de alguma forma acaba tendo um duelo aí entre o que ele viveu de fato e esse artificial que ele decidiu viver para escrever o livro.
E o que ele criou na ficção, na obra que ele faz, né, que ele
produz.
Exatamente. Como que surgiu a ideia de você organizar esse livro com esses nomes todos da literatura? São nomes muito interessantes. E a partir de obras também interessantes, você coloca o título, né, do artigo de cada um dos autores, quem é que escreveu e sobre qual livro fala, né, e qual editora publicou.
Uhum.
Como é que surgiu essa ideia de fazer esse livro?
A gente tava querendo uma forma de comemorar os 5 anos do Pernambuco.
Sim.
E observando as edições antigas, eu notei que eu tinha nesses 5 anos eu tinha reunido um material muito interessante e que diz muito sobre quem é que está fazendo a literatura brasileira contemporânea.
Sim, é verdade.
E quando eu falo por contemporânea, eu não falo por uma questão de idade, como por exemplo a Granta, a Granta Brasil, ela colocou autores até 40 anos, né, para publicar.
Sim.
Mas eu pensei no sentido de qualidade de quem está escrevendo de fato, assim,
uhum.
que a gente tem desde a Ana Maria Machado, que é da Academia Brasileira de Letras,
sim, a presidente.
Ao Ricardo Lises,
uhum.
a Tatiana Salen Levy, que são autores mais recentes. Mas a preocupação foi, além dessa, de dar esse panorama, também de, acho que a gente está vivendo um momento em que a própria ideia de ficção, ela está sendo questionada, assim, está havendo entre os leitores, nos leitores e tal, uma preocupação muito grande numa instituição da verdade. A gente está vendo muitos livros de biografia, de reportagem, acabando ocupando o lugar que seria da ficção.
Sim.
Então, a minha ideia foi reunir também textos que mostrem que a ficção, ela é tão interessante quanto
quanto documentários, as biografias.
Exatamente, quanto uhum. essa nossa preocupação com ler sobre a verdade, assim. Já que a verdade também não é uma coisa muito segura também.
Então, aqui nesse livro tem reunido, eu não cheguei a contar quantos autores tem, mas você conseguiu, como que foi o processo? Os textos já estavam no suplemento, e aí você... teve que pedir alguma autorização para...
Os textos já estavam no jornal, eu fui, assim, nessa sessão bastidores que os textos saem,
sim.
não sai somente ficção, sai também texto designer falando sobre o processo da obra, sai texto também jornalistas falando e tal. Não é puro ficção, não é puro sangue ficção. Eu fiz a reunião dos melhores textos sobre ficção
uhum.
e fui pedindo autorização aos autores. Todos foram ótimos no momento de ceder o texto para a gente. A gente só não conseguiu o texto do Moacir Clia.
Que pena.
Que é um texto maravilhoso, que ele fala sobre o último romance dele, publicado em vida,
sim.
né? Que foi Eu Vos Abraço Milhões, que é sobre a construção do Cristo Redentor, porque a família do Moacir Clia fez umas exigências absurdas para a gente. E o que é engraçado, porque o próprio Moacir, acho que o Moacir, que era uma pessoa, acho que você entrevistou ele já.
Não cheguei a entrevistar Moacir Clia, é uma pessoa que eu sei, eu cheguei a conhecê-lo, mas não entrevistar aqui no programa. Infelizmente, uhum. porque era um cara excepcional, um escritor de primeira linha, né?
Exatamente, assumindo que a família não deixou o texto
uhum.
Sair, mas os leitores podem encontrar esse texto, Moacir Clia, no site da gente.
No site, aham.
Uhum. No suplemento pernambuco.com.br, o texto está lá, assim, na íntegra.
Que legal.
Tem interesse.
Schneider, desses depoimentos todos que você tem aqui, que estão publicados nesse livro, é bom que repita, ficcionais, escritores revelam o ato de forjar seus mundos. Qual depoimento que te surpreendeu mais?
Olha, tem depoimentos aqui que eu acho que os autores criaram, na verdade. O que eu acho curioso, assim, nesse texto é porque... No processo de revelar um pouco como um livro foi escrito, os autores acabaram escrevendo uma metaficção, uma posição paralela à própria ficção.
Sim.
Muitos textos aqui eles parecem contos, por si só.
Uhum.
O do Bernardo Carvalho parece um conto.
É verdade.
O da Carola Saavedra parece um conto.
Uhum.
O do Ricardo Lícias, que escreveu um livro maravilhoso esse ano, que é O Céu dos Suicidas, também parece um conto. E o do Ronaldo Corrêa de Brito, que é um escritor pernambucano, acho que muita gente conhece.
Sim.
Ele, também é um dos contos mais lindos, é um dos textos, contos, até eu penso como conto, é um dos textos mais lindos, assim, que a gente publicou, assim, ele compara o ato de terminar um livro com uma profissão que tinha, que ele fala que está quase sumida, que são das mulheres que elas torravam café. Elas procuravam saber qual era o tom do grão perfeito, né?
Pra,
até que ele fosse consumido. E é curioso, porque assim, na hora que você pede um autor, sem ser numa entrevista, para eles falarem como escreveram um livro e escrever um texto sobre isso, acaba virando um outro texto ficcional.
Sim, é verdade.
Então, uma coisa curiosa.
O Marcelino Freire, que é um pernambucano, né, que está radicado em São Paulo, ele aproveita essa sua solicitação e faz uma homenagem à mãe, né?
Exatamente, exatamente. E esse texto dele foi um momento que saiu de forma muito emocional, assim, porque foi um pouco depois da morte da mãe dele.
Sim.
E eu no caso do Marcelino Freire, eu não estava trabalhando com um livro novo dele, mas com uns 10 anos, Tango de Sangue, que foi o livro dele de contos de estreia. É um livro importante para a gente pensar a literatura brasileira contemporânea.
Sim.
E é curioso, porque assim, teve os 10 anos do livro, o texto saiu um pouco depois... pedido foi um pouco depois da morte da mãe dele.
Uhum.
E esse Agudo Sangue, ele era dedicado à mãe, ele era dedicado à própria mãe. Ou seja, esse texto, de certa forma, ele parece uma ideia dele, fecha um ciclo.
É verdade, porque ele fala que ele saiu sem saber o que ia fazer, né? E a mãe falava para ele estudar, e com a publicação do primeiro livro, ele percebe que ele deu conta. Chegou o ano 2000, ele publicou Agudo de Sangue, né?
Exatamente.
Aliás, é isso mesmo.
Exatamente. E outro texto, assim, que eu acho muito, muito curioso aqui no livro, que é da Elvira Vigna. Porque ela tem uma questão seguinte: quando a gente pede um texto no autor, a gente pede tamanho, né? Que mais ou menos é o tamanho.
É verdade, é engraçado. Uma pessoa muito engraçada.
Exatamente, ela é muito sui generis. A gente pede, geralmente é um texto de 4.500 caracteres com espaço, mais ou menos esse texto. E quando eu pedi o texto a ela, ela disse que ela resolveu dar voz a um personagem dela que ela disse que não tem muito o que dizer, que ela acha um babaca, e que ela decidiu dar voz a ele nesse texto. Aí até o título do texto dela é 5 mil toques é tudo o que tinha de ser.
É ótimo. Ela é sempre inusitada, a Elvira Vigna.
Uhum.
Agora, Schneider, onde as pessoas podem encontrar esse livro? Porque eu acho que para quem escreve, ou para quem gostaria de escrever, ou para os amantes da literatura de ficção, esse livro é fundamental, não é?
Também acho, sim. Eu acho que no Brasil, porque no Brasil agora voltou a se falar muito sobre oficina literária, processo de criação.
Exato,
e tal. Acho que esse livro é um bom apêndice. Às vezes, a gente tem formas de contar esse livro. A Livraria Cultura vem no Brasil inteiro,
sim,
né? Como não tem aí, você pode comprar pelo site da Livraria Cultura.
Sim, claro, que é muito tranquilo de comprar pelo site.
É muito tranquilo de comprar, ficcionais, ou no próprio site da CEP.
Sim.
Né? Da Companhia Editora de Pernambuco, que é www.cep.com.br.
Né?
Uhum. .com.br, assim. São dois locais que vocês podem comprar o livro e também convido os ouvintes também para conhecerem o site do Pernambuco.
Sim, legal, muito bom, eu gostei demais desse livro.
Que ótimo.
Muitos desses autores que estão aqui vão falar. Por exemplo, Bernardo Carvalho, Daniel Galera, o Alberto Mussi, Ana Maria Machado, que é a presidente da academia, Rubens Figueiredo, Leonardo Brasiliense, Elvira Vinha, Carlos de Brito e Melo, André Del Fuego, Ana Paula Maia e outros tantos. Eu, Canaã Ferraz, Eliana Brum, vários autores que você reúne aqui no Ficcionais Escritores Revelam o Ato de Forjar Seus Mundos.
E ela é da Italiane Brum, é sensacional. Você chegou a ler o texto dela?
Qual?
O da Eliane Brum.
Galeano Brum. Uhum.
Da Eliane Brum, é muito
a Eliane Brum,
dela.
Sim.
É muito bonito o texto dela.
Atenção, uma autora possuída por si própria.
Exatamente, acho linda essa perspectiva que ela coloca pra gente.
É uma grande autora também.
Exatamente.
Schneider, muito obrigado por conversar com a gente, por falar desse livro e por eu sei que deve ser você aí que manda as coisas para a gente da editora CEP, que são publicações da mais alta qualidade, não é? E é muito legal, acho que Pernambuco não está devendo nada aqui para o Sul, maravilha, que as pessoas dizem, né? Que o Sudeste dá para o Nordeste, acho que o Brasil é grande, super diversificado e tem coisas interessantes e de qualidade em todos os estados brasileiros.
Claro, claro que sim.
Não
claro
é?
Que sim. Muito obrigado pelo interesse de vocês, falar sobre o livro e a gente poder divulgar ele aí.
Com certeza, ele é, eu acho que fundamental para esse pessoal que está aí fazendo oficinas literárias e querendo conhecer um pouco mais sobre como se escreve, como os autores consagrados praticam esse ato do seu ofício de escrever, não é?
Perfeito, então. Muito obrigado. Bom dia para vocês e para todos os ouvintes.
Bom dia, um grande abraço.
Um abraço, tchau.
Eu conversei com o Schneider Carpegiani, que é o editor do suplemento Pernambuco, do Diário Oficial do Estado do Pernambuco. Ele organizou o livro Ficcionais, Escritores Revelam o Ato de Forjar Seus Mundos, um livro publicado pela editora CEP. E se você tem mais interesse, olha, vai lá na Livraria Cultura, que é o www.livrariacultura.com.br, tem o livro. Também na editora CEP, que é o www.cep.com.br. E para conhecer mais sobre o Suplemento Pernambuco, basta entrar no site deles, que é o www.suplementopernambuco.com.br. E na coluna Bastidores, tem lá também essas entrevistas ou esses textos dos autores que estão reunidos nesse livro.
Falando de livros.